Te pergunto, doutor Rodrigo, se há uma conscientização hoje maior que em relação principalmente a quem lida com os animais sobre esse bem-estar. Muito bom dia, bem-vindo ao Conexão Rural.
Bom dia, uma satisfação estar conversando com os amigos. Sem dúvida existe, né? Acho que a gente está iniciando esse processo de conscientização no nosso país e pela importância que o tema tem, né? Um tema que muitas vezes acaba sendo tratado com algum radicalismo, e o que a gente tenta trazer de reflexão do ponto de vista técnico, né? Bem-estar animal, ele não é inimigo da produção animal, né? Muitas vezes ocorre essa mistura, né? E a gente entende que a produção animal é uma atividade importantíssima para a nossa economia. E além de ser uma atividade importante para a nossa economia, é uma atividade que bota alimento na nossa mesa. Né? Agora, como toda cadeia produtiva, como toda cadeia industrial, à medida que os anos vão passando, as coisas vão evoluindo e vão se desenvolvendo. Né? E o bem-estar animal, os cuidados com o manejo dos animais, né? Seja na hora do transporte, na hora da engorda, na hora da chegada desse animal no abatedouro, isso além de denotar respeito àquele ser vivo, também pode trazer, inclusive, ganhos de produção, ganhos de rendimento de carcaça. Então, é essa discussão que a gente está propondo a fazer nesse momento.
O senhor acredita que possa haver, portanto, um melhor aproveitamento até no consumo, no que diz respeito à produção, com animais mais cuidados?
Exatamente, exatamente. Existem algumas questões que são muito simples, né, e que às vezes a gente acaba não se dando conta. Eu tive a oportunidade de assistir um seminário na Colômbia sobre esse assunto. E lá foi apresentado um estudo que eu achei muito interessante. Eles identificaram num lote de animais que foram abatidos para consumo de bovinos, esse lote, todo ele, eram 40 animais, todos os 40 animais tiveram, depois de abatidos, no flanco do animal, hemomas muito grandes que comprometeram aquela carcaça. Uhum. Né? Eles foram tentar identificar o que tinha gerado aqueles hematomas, e era um pedaço de madeira que estava atravessado do curral onde os animais passavam. Né? Então, isso é uma atenção mínima, é um detalhe, mas que muitas vezes passa desapercebido por quem está conduzindo e manejando os animais. Né? E isso acaba, então, que práticas simples de bem-estar animal, né, cuidar como está o piso, cuidar se não tem nada na descida da saída do caminhão ou dos animais de barco, do prete, né? A forma de tocar esses animais, né? Muitas vezes esses animais são tocados com paus, com ferros, com objetos pontiagudos, né? Isso acaba trazendo lesão do animal, que vai prejudicar a carne na hora do consumo, né? Então, medidas simples, tipo manejo, podem gerar ganho, inclusive, de rendimento de carcaça.
Agora, nos últimos anos, a gente viu uma evolução, né, doutor Rodrigo Lorenzoni, a gente está falando com o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, com relação a alguns setores, alguns nichos, como, por exemplo, a suinocultura, né? Nós tínhamos a criação de porcos há um tempo atrás, era um negócio absurdo, né, as condições de higiene. Hoje mudou muito esse perfil aí, né, doutor?
Com certeza, porque além das questões de bem-estar, tem as questões de sanidade, né? Quanto mais organizada, higiênica, planejada for o sistema de criação, menor problema, né? Nós teremos menos doenças, nós teremos e acabaremos tendo um resultado final, né? mais vantajoso pro produtor. Né? E uma coisa muito interessante que vem acontecendo, isso já é uma realidade na Europa, em alguns países, e que mais cedo ou mais tarde vai chegar aqui, o público consumidor já começa a buscar comprar carne oriunda de propriedades ou de indústrias que tenham cuidados com o bem-estar animal. Né? Isso passa a ser uma questão de consciência das pessoas, né? E isso gera valor agregado ao produto também. Né? Então é uma tendência que a gente precisa acompanhar, né? E como eu falei, sem nenhum tipo de passionalismo, né? Sem nenhum tipo de discussão mais passional que às vezes acaba acontecendo. Né?
Ideológica também, né, doutor, às vezes, né?
Exatamente.
Ô, doutor, então, deixa eu lhe perguntar uma coisa, como é que tá essa questão aí, qual é o posicionamento do conselho? Me parece que já tá superado, mas teve uma discussão muito forte aí, ainda há quem provoque isso, que é a questão do uso do gado aí nos rodeios. Como é que tá isso aí nesse momento, hein?
Bom, a gente tem, inclusive, o conselho, de proibir ou liberar esse tipo de evento. Né? Agora, se o evento é um evento bem organizado, num local adequado, onde os animais são transportados de forma adequada, os animais têm água à sua disposição, ficam na sombra, são utilizados durante as provas de maneira que não haja nenhum tipo de ajuntamento à sua saúde, né? O conselho não se omite, inclusive a gente tem um material que pode ser buscado no nosso site, que é www.crmvrs.gov.br. Esse material está lá para download. É um material que, inclusive, nasceu de um entendimento junto ao Ministério Público, a movimentos de organização de eventos dessa natureza, junto com o Conselho e com a Secretaria da Agricultura, nasceu esse manual, que é um manual técnico de como a gente pode combinar, né, eventos dessa natureza com respeito ao bem-estar dos animais.
Doutor, como é que está o controle do morbo? Pode-se dizer que está nesse momento sob controle no Rio Grande do Sul?
Eu tenho dito que a gente não deve ainda mudar o nosso estado de atenção, né? A doença está no nosso estado, né? Foram confirmados, né, inúmeros casos. É uma doença de impacto importante, né? Seja para os animais quanto para nós, porque é uma doença que pode ser transmitida para os humanos. Mas eu acho que aquele susto inicial passou. Né? Agora, o que é importante é que a gente siga cumprindo com as normas e com as regras sanitárias, né? Que a gente faça os exames dos nossos animais, que a gente transite com esses animais somente com a guia de trânsito e o exame, né? Mas eu acho que a situação, a gente seguindo esse controle que os produtores vêm tendo, o indicativo é que a gente possa enxergar um horizonte mais tranquilo, né? Mas acho que a gente não pode perder o cuidado com as normas sanitárias nesse momento, sob pena de a gente retroceder nessa questão, né?
Estamos aí há um mês da Expo Inter. Programação do conselho durante a feira, doutor?
Bom, a Expo Inter é um momento muito importante para a nossa profissão, né? O conselho, além de albergar os médicos veterinários, alberga também os profissionais zootecnistas, né? Que são duas profissões que atuam diretamente, né, na produção animal. Então é um momento em que a gente procura, né, celebrar as nossas profissões e também promover alguns eventos técnicos de qualificação. Nós temos uma casa, que é a Casa do Médico Veterinário, do Parque de Exposições do Brasil. Já deixo aqui o convite a todos os amigos que nos visitem, sempre tem lá um mate bem servido para a gente conversar e reencontrar os amigos. E nessa casa a gente tem programação ao longo de toda a semana. Eu chamaria atenção para dois eventos. No dia 1º, a partir das 14 horas, nós estaremos promovendo o 4º Fórum Internacional, que vai tratar do controle do carrapato. É um problema que afeta diretamente, né, a produção animal, e nós estaremos trazendo especialistas da Colômbia, da Argentina, do Uruguai, para falar sobre este problema. Então será no dia 1º às 14 horas na casa do médico veterinário e no dia 2 às 19 horas é o momento de celebração, onde a gente vai estar premiando 16 colegas com prêmio de destaque da medicina veterinária, que busca reconhecer aqueles que fizeram a diferença da nossa profissão no ano que passou.